Passados 5 anos do início da deterioração econômica brasileira, o trimestre entre abril e junho de 2014 foi o primeiro de recessão, nenhum setor produtivo voltou ao patamar pré-crise. Então é a mais lenta retomada da história do país. Construção civil está 27% aquém do registrado lá atrás. Indústria 16,7%. Menos atingidos, mas também atrasados, né, sofrendo, tentando se recuperar. Serviço e varejo, né? 11,7 para um, 5,8 para o outro. Inferiores, são dados inferiores ao 2014. Bom, tem muita gente estudando essa situação e tem recentes diagnósticos sobre a situação brasileira, e tem um que chama atenção pela colocação do seguinte aspecto, é do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastor. Ele diz o seguinte: olha, o país está em depressão. Então não é mais recessão, não é estagnação, é depressão, pois o PIB per capita cresceu de forma insignificante nos últimos 2 anos, 0,3 em cada um, né? E deve terminar esse ano no mesmo nível de 2018. Isso significa que em dezembro deste ano o indicador estará 8% abaixo do registrado, isso antes da recessão. Então vamos tentar entender o que é exatamente a depressão econômica, né? Professor Simão Silber, do Departamento de Economia da FEA, participa dessa discussão aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, ótimo. E com vocês?
Tudo certo, professor. Com a economia, todo mundo preocupado com a economia. Claro, vocês, estudiosos, nós, cidadãos comuns, tentando entender por que está tão difícil essa retomada do crescimento. O que chama atenção aqui, e o senhor pode concordar, discordar, fazer sua colocação, obviamente, como é que a gente define uma depressão econômica?
Nós tivemos, na história moderna, só uma crise econômica que levou esse nome de depressão. Uhum. Foi a crise de 29, né? A Grande Depressão. Então, o que caracteriza a depressão é uma parada súbita da economia, onde a produção e o emprego derretem muito rapidamente. E o que aconteceu entre 1929 e 1931 foi, a nível mundial, uma queda do PIB de 25% e uma queda do emprego na mesma proporção. Tá? Isso usualmente está ligado ao estouro de uma bolsa ou de uma bolha especulativa, e foi o que aconteceu em 29. Então, nós, por essa definição, nós não estamos numa depressão. Uhum. Tá? Ou seja, teria que ter uma parada e uma queda muito acentuada no abismo. Tá? O que está acontecendo no Brasil é uma coisa em câmara lenta, vamos chamar assim. Tá? Ou seja, a economia, ela teve sim uma recessão e não consegue sair do buraco. Eu acho que é mais esse o termo. E em vez de depressão, eu usaria mais uma década perdida. Ou seja, nós estamos caminhando, pelos meus cálculos, que parecem com a do professor Pastore, né? E só teremos a renda per capita média de um brasileiro, né, idêntica a 2014 em 2023.
Nossa.
Portanto, o padrão de vida do brasileiro piorou, né, e aquilo que você falou no início da reportagem, quer dizer, está difícil da recuperação. Então, a grande pergunta é por que que não recupera?
Melhor que não seja uma recessão seguida de depressão, porque seria muito isso. Sério, né? Agora, queda de lucro, perda de poder aquisitivo, desemprego, isso a gente tem, hein, professor?
Nós temos um desemprego.
Perda de poder aquisitivo da população, sim, também, para parcela de população, né?
Sim, sem dúvida alguma. Hoje, em média, o poder de compra da renda do brasileiro, média, ela está muito próxima a 10% abaixo do que estava em 2014. Vamos usar um português claríssimo. Nós ficamos mais pobres.
Disso não temos dúvida.
Você percebe durante o mês, na vida de cada um de nós, nós não podemos mais comprar algumas coisas que a gente comprava 5, 6 anos atrás. Isso é, não precisa ser um grande estudioso. Como se diz, né, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E a gente sente isso no dia a dia, quando você quer tomar alguma decisão de fazer alguma coisa do ponto de vista de compra, e todo mundo está muito mais relutante por N razões. Uma, porque a renda caiu. Outra, porque a incerteza aumentou. Quem pode dizer, dentro dessa cacofonia brasileira, para onde a gente está indo? Tá? Nós estamos indo para um caminho muito ruim. Na próxima semana, nós vamos ter duas manifestações de rua. Isso é sinônimo de alguma insatisfação muito grande dentro da sociedade, ou algum confronto que não é econômico, mas é político, mas que tem reflexos econômicos monumentais.
A questão é que, com esta instabilidade, quem tem ainda reserva não pode investir. Quer dizer, o setor produtivo. Como é que o setor produtivo, que é quem gera empregos, investe? Porque o governo não tem capacidade nenhuma de investir, né, professor?
Exatamente.
Está com capacidade muito reduzida. E por que que ele não investe? Por que que ele não vai adiante e não arrisca?
Existem, vamos dizer assim, vamos chamar assim, três investidores na economia. Então, as famílias, o grande investimento que fazem é comprar um imóvel novo, fazer uma construção de um imóvel, reformar um imóvel. Como a renda diminuiu, isso daí, você acabou de falar da construção civil. A construção civil é um termômetro muito importante do poder de compra, de um lado, da população, e do outro lado, de obras públicas. Como o Estado, a despesa de custeio está comendo todo o orçamento, não tem para investimento. Tá? Então, o segundo investidor, que é o governo, investe muito pouco e tem um enorme problema de corrupção que foi envolvida no meio a partir da Lava Jato, onde as empresas que faziam construção de obras públicas estão envolvidas, todas elas, toda discussão jurídica de culpa, de não poder fazer obras. Então, paralisaram também várias obras públicas. O terceiro são as empresas. A empresa investe, né, se ela tem perspectiva de um mercado dinâmico, que vai aparecer mais cliente. Se não vai aparecer, ela não investe. Como teve queda de demanda, tem capacidade ociosa. Então, a bem da verdade, eu diria para você o seguinte: olha, a taxa de investimento historicamente no Brasil nunca teve tão baixa. Desde que a gente tem dados, em 1947 para cá, como é que está hoje em dia, por todas essas razões. Então, se não investir, não cresce. Isso é empírico, todo mundo conhece no mundo todo. Portanto, como é que destrava isso daí? Da noite para o dia, impossível. Tá? Esse processo, o Brasil entrou numa trajetória de crescimento menor a partir dos anos 80, são 40 anos. Tá? O Brasil perdeu o bonde, fez um monte de políticas erradas, grandes inflações, tudo isso que a gente conhece pela história. Tá? Então teria que vir devagar, e a receita do bolo é concessões e privatizações. A nossa infraestrutura, ela é falida, ela é quebrada, ela é depreciada. Então, um ingrediente fundamental seria passar uma série de atividades para o setor privado. Segundo lugar, nós temos uma economia muito fechada que exporta muito pouco. Nós temos que fazer acordo com outros parceiros, já que o mercado interno não está bom, vender para fora, porque o mundo pode não estar mil maravilhas, mas está melhor que o Brasil. Tá? Eu diria que esses elementos, mais uma reforma tributária, um sinal de que o governo tem consistência para aprovar no processo político brasileiro algumas reformas, cria devagar um ambiente mais adequado. Daí se me pergunta o seguinte: mas e o resultado aparece imediatamente? Eu diria que não. Daqui a uns 2 anos, nós voltamos a crescer de uma maneira um pouco mais consistente.
Perfeito. E mais uma dúvida: esse cálculo feito sobre estagnação de renda per capita. Eles dizem que isso é um dos dados que apontam para uma possível, um caminho depressivo da economia. Essa estagnação por renda é o cálculo que normalmente os economistas utilizam. Ele também demonstra o empobrecimento. Daí a gente também tira o empobrecimento?
Claro, claro.
É, né?
E a renda per capita caiu 8%, significa que, em média, durante o ano, o brasileiro vai comprar 8% a menos, tá certo? A não ser que ele se endivide. Mas, como o sistema de crédito também está encolhendo, então não vai ter nem essa saída de se endividar, porque muita gente também está endividada. Então é aquilo que eu comentei antes. Resumo da ópera: nós ficamos mais pobres. O que é ruim, porque se a gente fosse muito rico, tá, uma renda per capita de 60 mil dólares e não de 10 mil dólares, e ficasse um pouquinho menos rico, a gente poderia ter uma renda per capita de 50 mil dólares, mas o teu poder aquisitivo seria altíssimo. Tá? Então, de pobre, nós ficamos mais pobres, né? E não precisa ir muito longe, não precisa fazer análise nenhuma. Ande pelas ruas, que você vê o número de pessoas, tá certo, que estão marginalizados, que estão morando na rua. O problema do Brasil é duplo. Ele é um problema econômico, que a gente acabou de discutir, e ele é um problema social dramático, por uma razão muito simples. Aproximadamente 25 milhões de brasileiros estão, quase que a metade, desempregados, uma parte importante trabalhando menos horas do que devia, trabalhando em bicos, em coisas que, vamos dizer, para sobrevivência, e 5 milhões de brasileiros nem procuram mais emprego porque ficaram 2, 3 anos procurando emprego, não tem mais nem para que mandar o currículo, certo? Então, essa crise, ela tem a seguinte dimensão: você prepara alguém para trabalhar e depois tem que explicar para ele que não tem emprego.
Olha, preocupante, professor. Não dá nem para dizer qual é a sua projeção. O mercado financeiro tem baixado, o governo já baixou e os estudiosos também têm baixado a previsão. Nós vamos conseguir 1%, pelo menos?
É, a previsão é um número muito próximo desse, que é um número decepcionante para um país da dimensão brasileira, com um potencial de crescimento muito grande, né? E que caiu, isso tem um nome técnico, Roxane, na armadilha da renda média. A maioria dos países que cresceram no período pós-guerra começaram a crescer, no começo era mais fácil, cresceram rapidamente, chega uma hora, para. Então, poucos países, alguns no Sudeste Asiático, outros no Sul da Europa, conseguiram sair de pobre, passar para a classe média e virarem países de renda alta. Tá? Um número muito grande, que foi o que aconteceu no Brasil, de pobre a gente virou classe média, com uma renda média, obviamente, né? E não foi para frente a partir de 1980, que eu comentei com vocês. A partir daí, o crescimento médio da economia brasileira, não per capita, total, é 2,2% e per capita 1%. Significa que a gente tem que esperar 70 anos para dobrar o poder aquisitivo da população. Ou seja, o teu bisneto vai ter o dobro de poder aquisitivo que você. Oh, é pífio esse resultado. Então, esse é o grande pano de fundo. Óbvio que a crise atual, eu não quero desmerecê-la, ela é muito forte. Tá? Mas o Brasil está nessa toada há muito tempo, que a gente está andando de lado, comendo poeira na estrada, os outros andando mais rápido e a gente vendo a boiada ir embora.
É isso aí. Vamos tomar um café quentinho, professor, para melhorar.
Vamos sim,
para melhorar o ânimo. Muito
não
bem.
Não tenha a menor dúvida, o Brasil tem solução, o Brasil é um país viável, tá certo? O que precisa fazer é a coisa certa.
Professor Simão Silber, muito obrigado por seus esclarecimentos.
Imagine.
Professor do Departamento de Economia da FEA, obrigada mais uma vez, viu, pela participação.
Eu que agradeço também pelo teu convite.